com o Borré. Borré, boa bola pro Tabata, a bola é boa, fechou Bruno Gomes, perdeu o ângulo, perdeu o espaço, Borré tá pedindo bola, entortou o marcador, puxou pra perna esquerda, espalma o goleiro, espalma o goleiro, olha o Alan Patrick entregando pro Tabata, balança o corpo na frente da marcação, um pra lá, dois pra cá, tirou a retaguarda, vai tirar lá de trás, bem colocado o Jonathan Silva, sai pro jogo, rola curto aqui com o Juan Rodrigues, mete bola, vai tentar o campo de ataque, metida de bola onde está colocado Ian Lucas, partiu pra cima da marcação, roubada de bola do time do Internacional, porém houve a falta, jogo tá parado, falta tá marcada, é falta favorável à equipe do Atlético na saída do campo de defesa, vai pintar a casa, pintor recomenda, quem entende, pinta com tintas Killing, Banway, nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul e Jeff Work Móveis de Escritórios, acreditamos que ambientes, inspiram pessoas, o tempo passa, 31 minutos são decorridos, eu disse 31 minutos de partida, você ligado no futebol da Granal, todo mundo ligado e conectado na Vengo Internacional, é de novo pro campo de ataque com Tabatinha, faz a finta, limpa a jogada, aberto pela direita, tá pedindo bola o garoto do Internacional, Kaique, recebeu, dominou, recolheu, carregou, travou o lance na frente da marcação, trabalha, arquiteta a jogada, volta com Tabata, Tabata municiando na frente, entregando para Bruno Gomes, devolução para Tabata, torcedor do Internacional volta a cantar no gigante da Beira Rio, são mais de 11 mil vozes, o público que tínhamos parcialmente ainda no primeiro tempo, não sei agora. Félix Torres, sai pro jogo, na intermediária direita, no setor de ataque, desce o Internacional, trabalhando a bola, dá um tapa na bola pelo setor direito, Ronaldo, diga lá.
Manda um abraço pro Cleiton Flores, colorado, que tá na nossa audiência lá da cidade de Portão, acompanhando a Grenal e é meu fã e fã da Rádio Grenal, sempre na audiência, Cleiton Flores.
Muito bem, Cleiton Flores, grande abraço, prazer narrar pra você. Olha o Inter, se solta, vai pro campo de ataque, Tabata na ponta direita, boa, bola é boa, fechou, recebeu, dominou, recolheu, carregou, Kaique, cortou por dentro, entregou pra Tabata dali mesmo, alavancou no tumulto da grande área, do lado da área, balançou o corpo, Bernabé, boa jogada pro Alan Patrick, meteu na frente, fechou ali, Kaique, abriu luta contra a marcação, salva por baixo, tira Lucas Beleze, tira o perigo, tem jogador estatelado, é o San, centroavante, auxiliando a sua retaguarda no seu setor defensivo, jogo tá parado, falta tá marcada, é falta para o Atlético Camargo.
É, o Atlético tentava sair do campo de defesa em uma certa velocidade, o Sam foi atropelado pelo Brian Aguirre, falta foi marcada, 3 para o Inter, 2 para o Atlético, e faz assim, faz assum, faz economia com qualidade no assum.
Não vai rolar, Dal. O Dal quer mandar aqui o Gisele, um alô pro Bruno, acho que eu não deixo, né?
Não sei, ah, meu, não. Manda um abraço pra ele, Lembra do Hellraiser, aquele que tinha os espinhos na cara?
É, eu lembro.
O Pinhead. Uhum. Eu desejo que ele vá lá com os Cenobitas, lá com a caixa de Pandora do inferno, mas tá tudo certo. Manda um abraço pra ele também.
Vem pro YouTube da Granal, acompanhe nossa transmissão também com imagens no youtube.com/radiogranal, youtube.com/radiogranal. Alô, Moacir Rodrigues, Gilson Moraes, Christian Becker, prazer narrar pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, todo mundo ligado e conectado na Granal, Granal audiência, pela ponta esquerda, recolhe a bola, verda bem, balança o corpo, puxa o carro, desce o Internacional pro campo de ataque, encosta Ronaldo, recebe Ronaldo, rende a linha marginal esquerda, retrai um tanto mais a jogada, entregando para Vitor Gabriel, não está no próximo jogo, também estará ausente Félix Torres, que tem a posse de bola que veio do Vitor, sai jogando, abrindo o compasso pelo setor direito no campo de ataque, desce o Internacional, a bola empurrada na ponta direita para Kaique, partiu para cima da marcação, lá de trás, chega de qualquer maneira, João Miguel, toca a bola, tá favorado pra linha de lado, manual, marca arbitragem favorável, time do Internacional, base PVC, a maior fábrica de esquadrinhas de PVC da América Latina, audiência é tua, voz é minha, microfone é Grenal, rádio líder de maravilha, na Santa e Bela Catarina, também siga-me, líder em materiais elétricos e hidráulicos no Rio Grande do Sul e na Santa e Bela Catarina, com mais de 20 mil itens em estoque e entrega rápida para obras e indústrias, só agora o manuseio de bola vai ser cobrado ali pelo lado direito, PVC. No costado direito, no setor de ataque, Internacional vai mais para mais uma pontada no campo de frente, diga lá.
Duas trocas no Atlético, saíram o 14 Marcelo e também o camisa 5 Ian Lucas para a entrada do 22 Diogo e também do 11 Max.
Ah, vou pegar aqui, 14 Max, não, como é? Não, Max é...
Entrou o 11 Max.
11 Max.
E saiu o 5 Ian Lucas.
Tá.
E também entrou o 22 Diogo. para a saída do 14, Marcelo.
Beleza.
Lá no Inter, o Alan Rodrigues foi chamado.
Alan Rodrigues já está no aquecimento no time do Internacional. Bernabéu desce pelo setor esquerdo. No campo de ataque, breca a jogada, cercada apertada pela marcação. Encosta para receber Alan Patrick. É para ele a bola. Um pouco ali atrás está o Ronaldo. Também é para ele a bola. Volta com a lampa. Recebeu, dominou. Berna encosta. Preferiu sair jogando curtinho, entregando bola para o Bruno Gomes. Que baita bola! Bolão legal, fechou, recebeu Alan Patrick para o Borré. Só fazer, perdeu o tempo. Perdeu o tempo da bola, Borré. Borré tinha tudo para fazer e sabe o que ele fez? Não fez. Passa limpo, Gabriel.
É o tic-tac do time de Pezolano. Alan Patrick deixou o Borré na cara do gol. Ele quis dominar, em vez de finalizar direto pro gol. A bola nas mãos do goleiro Luan Poli. Segue 3-2 para o Inter. E agora vem a troca. Alan Rodrigues na beira do campo, conversando com o Paulo Pezolano. Essa aqui, pelos meus cálculos, é a quarta troca do Inter. Confere.
Quinta.
Última troca, então não teremos Gabriel Mercado em campo.
É. Ronaldo, Tabata, Kaique e Aguirre já entraram, ó. E agora teremos o Alan Rodrigues, então, resta saber no lugar de quem, seu Alê, e dá um pisão, mas antes acompanhamos esse lance, atenção, Alan Patrick penetrou na grande área de cabeça pro gol, pra fora do gol, à esquerda do gol, linha de fundo, Gabi.
É uma boa jogada do Inter, agora pelo lado direito, o Bruno Tabata fez o cruzamento, Alan Patrick como elemento surpresa de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta, e agora vai embora o 15, Bruno Gomes, e entra Alan Rodrigues, camisa número 14.
Era o que
sai
vocês...
Bruno Gomes e entra Alan Rodrigues.
Era o que vocês imaginavam, dar um Alê.
Sim, só tem um problema, não que eu seja corneteiro, Alê, mas é o seguinte, né, tem os minutinho pra jogar, não vai esse rapaz se machucar e aí ele ficar com 10 de cada lado, né?
É, eu gosto desse jogador, agora a substituição que eu faria era outra. Eu gostaria de ver nesse jogo o Borré e Alejandro jogando juntos. Eu tiraria o Alan Patrick, já cansado, tem o Tabata para fazer articulação, ele gosta de jogar também nessa função mais centralizado, e jogaria o Inter mais para frente, mas ele preferiu trocar 6 por meia dúzia, tira um segundo volante para colocar outro, né, que é o Alan Rodrigues, PC Carvalho.
É, o 17 não saiu aqui não, hein, Caon Rodrigues do Atlético, e continua em campo. Vamos ver aí, ó, acho que foi um outro
jogador. Quem saiu foi o Marcelo, 14.
Ah, o Marcelo, cadê o Marcelo aqui na minha planilha? Bom, já tá uma bagunça total. Lá vem o Internacional, é pela ponta direita com o Bruno Tabata, brecou a jogada, conduziu pela ponta direita, levantamento da frente, da frente, a bola passa pelo Borré, não passa pelo Diogo, Diogo escora, vem lá de trás, afasta Jonathan Silva, e a bola vai se perdendo pela linha de lado, diga lá.
É, ele é de um lado e de outro, a artilharia dos recados aqui. Quando eu falei que o Anthony era melhor que o Rocher, você quis me tirar do estúdio. Quem mandou?
Kobe.
Felipe Kobe.
Sabia, mandou mensagem também.
É, tem alguma pra mim aí? Não atendo, não quero nem saber. O negócio é narrar.
PC, só pra complementar mais uma vez aqui, CMPC, Viva ao Natural, uma arbitragem tranquilaça do Lucas Casagrande, com aquele cartão vermelho, então dominou o jogo e mostrou que tem disciplina também o árbitro. Parabéns pela arbitragem, mas a gente só pode elogiar depois que terminar, né? CMPC, Viva o Natural.
Tá certo, Gesiel. Jabe Workmóveis de Escritório oferece a mais completa linha de móveis para a sua empresa. Disponível nas melhores lojas do Rio Grande do Sul e também do Brasil e Banriway. A nova conta para crianças e adolescentes. Vem pro YouTube da Granal. Acompanhe nossa transmissão no youtube.com/radiogranal, youtube.com/radiogranal, e deixa a tua digital lá pela ponta direita. Kaique domina a bola. Dominou, tirou da marcação, ganhou a área, clareou, vislumbrou, apertou o gatilho, vai fazer, bateu pro gol e ela... Subiu e sumiu. Perdeu a chance o Kaique. O que é que esse Kaique veio fazer no Inter, seu Gabriel?
Pois é, recebeu um lançamento longo, né? Dominou, fez fila por ali, tentou se consagrar, tentou fazer um golaço, buscava o ângulo do goleiro do Atlético. A bola passou muito longe, tiro de meta já cobrado, segue 3-2.
Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Você está no Futebol Show e Emoção da Rádio Granal, um Brasil de audiência para você. Max domina a bola, escapa, vai embora pro campo de ataque, penetrou na grande área, conduziu junto à linha de fundo, cruzamento tá feito, chegou Bruninho, torneou de cabeça. Aí era não contra não, né? O pequenininho, Bruninho, camisa 7 contra o Bernabéu do Internacional, a bola ganhou a linha de fundo, Renan.
É, jogada pelo lado esquerdo com camisa número 11, Max, ele foi pro fundo, bateu de perna esquerda. esquerda, chegou dividindo o Bruninho ali com o Bernabé, a bola foi direto pra fora e a torcida aqui da Popular vai a Sérgio Rocher.
O tempo passa, torcedor ligado e conectado na Granal, chegamos à marca de 40 minutos, quarentinha, é o segundo tempo de jogo, placar de 3-2 para o Internacional está avançando para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Internacional está metendo a mão em 5 milhãozinho aí, eleve o nível do seu projeto, escolha a base PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina, Banriway do Banrisul, a conta digital que ensina crianças e adolescentes a cuidar do din-din com app seguro e gestão dos pais, lá vem o Internacional com o Borré, ia também por ali o Tabata, por baixo o Lucas Beleza e afasta a tira, resposta do time do Atlantique, Davi na bola Sam, abre luta contra a marcação, Félix Torres toma ali a frente, rouba ali a bola, encosta Kaique, recolhe, rompe a fronteira dessa ladeira, vai e parte em alta velocidade, na velocidade máxima na ponta direita, boa bola, fechou, recebeu, dominou, recolheu, Tabata, no ponto futuro, porém pegou mal na bola, chega por baixo, tira Zeca, alivia para a equipe do Atlantique aqui na saída do campo de defesa, decorridos 41 minutos, marcador aponta Internacional 3-2 em cima do Atlético. Lá vem o Inter de novo com o Borré, chega por baixo para desfazer o perigo inimigo João Miguel, vem construindo a jogada com Bruninho, Bruninho na ponta direita, partiu para cima do Bernabé, Bernabé fecha a porta, comete a falta, jogo tá parado, falta tá marcada, falta nele, passa limpo Renan.
É, mais uma vez o Bruninho, chegava ali pelo lado direito, Bernabé fez a falta já cobrada, vem o Atlético.
O tempo passa, torcedor ligado e conectado na Granal. Siga-me, líder em materiais elétricos e hidráulicos. Lá vem o Atlético, bola no tumulto da grande área. Recebeu o Bruninho, escorou atrás. Boa chance, o chute pro gol. A bola bate no Ronaldo. Sobra para o Tabata, que domina com tranquilidade na saída do campo de defesa, mas aí meteu uma bola quadrada pro companheiro. Lá vem pela ponta esquerda o Atlético. Domina a bola, puxou na perna direita. Levantamento tá feito no tumulto da grande área. A chance é boa pro Diogo, na cara do Rocher. Bateu pro gol, pra fora do gol. Se atrapalha o zagueiro, se atrapalha o goleiro do Internacional e por pouco o Atlético não tá na rede, Renan.
Por muito pouco, PC Carvalho, a bola veio do lado esquerdo, a zaga parou, o Diogo tentou tirar de Sérgio Rocher, mas tocou muito forte na bola. Quando ele tentou recuperar de perna esquerda, ela subiu, subiu, chegou a raspar ali no travessão, na junta da trave com travessão. É tiro de meta para o Internacional e a torcida tá impaciente com o Rocher aqui atrás do gol.
PC, opa! Ah, vou falar, azar, né? Que fiquem bravos comigo, alguns vão gostar, outros vão me odiar. O Grêmio sabe jogar mais contra 10 do que o Internacional.
É. Siga-me, líder em materiais elétricos e hidráulicos para obra, reforma e manutenção no Rio Grande do Sul e também na Santa e Bela Catarina. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Base PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Quantos minutos pode acrescer o árbitro no jogo, Gesiel?
O que ele deve acrescer 6 minutos no segundo tempo, em nome de CMPC, vivo ou natural, mas eu acredito que vai menos, tem jogador sangrando ali, PC.
É.
Ó, quando vê, é que o replay aqui não passou o que aconteceu, mano. O jogador do Atlético tá sangrando.
O Ronaldo acertou ele.
É, com a porrada do soldado, né? E aí, Black? Torcedor colorado esperava mais, né, Black?
Pois é, o Luiz Henrique aqui, fala aqui, meu, vem cá. E aí, tá gostando? Queria mais.
Ah, com certeza a gente sempre quer mais, né, tia? Esse time não tem alma, esse é o problema.
Ah.
Se tu pegasse um tempo antigo, isso é jogo pra te tocar 5 ou 6 a 0 brincando.
E o Rocher?
Tia, é uma figura emblemática, tu não sabe nunca o que vai esperar dele. Então tá feia a coisa.
É o Rocher Kinder Ovo aí, PC.
É uma surpresa, Rocher.
Surpresinha.
Rocher Kinder Ovo.
Vai, PC.
Boa, Black. Base PVC. A maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina, Banriway. Nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul e Jeb Work Móveis de Escritório. Acreditamos que ambientes inspiram pessoas, pois não, Ale?
Não, tu sabe que eu sou inimigo dos corneteiros, né? Que é uma coisa que me irrita, é a corneta.
Ah, eu sei.
Mas é o seguinte, primeiro que as inserções políticas são leis, é obrigatória, é lei federal. É, tem alguém que
obrigado
até hoje não aprendeu o que é lei federal.
Se não rodar, bah.
Não tem nada a ver com o dinheiro da dinheiro da firma, não sei o que. É lei, tem que cumprir a lei. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem cara aqui corneteando que ele acha que tu tem que ter uma narração estilo hard, que a tua narração tem que ser assim, ó céus, ó vida, ó Deus. Ele deve ter batido a cabeça quando nasceu, que pra ele tu tem que narrar corneteando. entendeu?
Ah, mas deixa
e não, e não levando emoção.
Um monte de elogios aqui, um contestando o outro, tudo bem, tá no seu direito, né? Pode reclamar mais da narração cinco. Do PC, quer ver? Ó?
PC.
Vai entrar mais uns 5 ou 6 aqui agora elogiando depois disso. É, pois não.
É, foi de Londrina na Série B Nacional, Paulinho Mocelin, passou pelo Grêmio há uns 13 anos aí. Desconta, Londrina 1, São Bernardo 3, Gaúcho e Guaporé. Da informação, Priori Máquinas, os preços seguem especiais da Priori. A sua necessidade é a nossa prioridade. Ligue 3061-2221, Priori Máquinas e Dr. Clean. Há 30 anos simplificando o cuidado com a saúde, Dr. Clean.
Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Você está no YouTube da Granal. Você está nos 95.9 da Granal. No Litoral Norte 88.9. No nosso aplicativo, baixa ali no Google Play, na Play Store. É de grátis. E também, muito obrigado para você no Rádios Net e aqui no YouTube da Granal. Deixa o teu like. Deixa a tua digital. Eu não disse aqui, ó. Quanta gente. Alô, Gilson. Alô, Paulo Nunes. Alô, André Hort. Alô, Ademir. Bridia e também o Christian Becker, todo mundo ligado, todo mundo conectado, tijolo de seis furos, prazer narrar pra você, obrigado pelo carinho, vem pro YouTube da Granal, vem pra live da Granal, em que o Inter podia ter metido uns 4 ou 5, né, no Atlético, mas puxa vida, com um homem a mais em campo.
Oh, veio muito mais comentário do que 6 que tu disse,
não, é um avalanche.
Principalmente obrigado, tijolo de 6 furos, né, na linha de frente aí, te defendendo.
É verdade, estão dizendo aqui que é o quê, do Pesolano, nada a ver, meu amigo. Vai pro campo de ataque, domina a bola. Mais um abraço aí, obrigado pelo carinho, Paulo Nunes. Prazer também. Como é que é? Não deu nem pra entender o nome aqui, mas um abraço de qualquer forma.
Cornetinho.
Chega lá, domina a bola na saída do campo de defesa, o time do Internacional com Vitor Gabriel, entrega a bola para Alan Patrick, dali para Ronaldo, roda gigante do gramado, estabelece contato para o Bruno Tabata sai pro jogo, sai pro jogo, o time do Internacional com Kaique, torcedor tá cantando aí, né, Gabriel? Parou agora? Quando eu falei, o torcedor parou, né? Eu tinha que combinar com o torcedor antes. Domina a bola, Ronaldo. Faz o passe recuado. Chega ali o Alan para Alan Rodrigues. Alan Rodrigues recuando, entregando a bola para o Tabata. Tabata na direita para Kaique. Kaique volta para Tabata. Dá um toque sutil na bola. Vem o Internacional. Tenta partir com o Ronaldo para o campo de ataque. Foi agarrado, foi puxado. Lei da vantagem. O Internacional desce para o campo de ataque com Kaique. Boa bola é boa para Bernabé. É o quarto gol. Quem sabe agora? Meteu no tumulto da grande área. Para se usar cá para tocar a bola pela linha de fundo. E o Internacional tem mais um escanteio no jogo, passa limpo, Gabriel.
Mais um ataque em velocidade, agora pelo lado esquerdo, o Bernabé fez o cruzamento buscando o Rafael Borrec, não alcançou, a bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio que o Bruno Tabata vai fazer a cobrança, 45 minutos passados já, os acréscimos do Beira-Rio, 3-2.
Para curtinho aqui na saída do campo de defesa, Bruno Tabata. É vários jogadores no tumulto da grande área. Eu quero fogo no barraco! O torcedor quer cantar mais um gol. Vamos lá, Tabatinha. Capricha. Vai com fé no pé que o gol é teu. Meteu no tumulto da grande área. Subiu o borra, torneio de cabeça. Alto demais. Ela vai embora. Vai para fora, linha de fundo. Não deu em nada, Gabriel.
É o cruzamento do Bruno Tabata buscando o Rafael Borré. Subiu junto ao zagueiro do Atlético. Cabeceio por cima do gol. Tiro de meta já cobrado. Faz assim, faz assim, faz economia com qualidade no assunto, 3-2.
Atenção, hein? Pintou, reforma ou construção, a Killing tem a solução para cada demão. Quem entende, pinta com tintas Killing e pós-graduação Uni La Salle. É hora de avançar na carreira e conquistar novos espaços, especializações com até 40% off. Tem uma estatística, viu? Quem faz especialização pode ganhar 4 vezes mais do que quem não chegou ao nível superior. Olha o Atlético chegando no interior da grande área, fechou o Sam, de perna direita uma bomba pela linha de fundo, chutou à vontade na frente do Félix Torres e vai de novo Atlético com Diego, é aqui pela ponta direita, levantamento tá feito, chega o Borré, não quer saber de brincadeira, bola pro mato que o jogo é de campeonato e a bola vai de novo lá pro quarto de ciclo, Renan.
Mais uma vez escanteio, né? A primeira bola chegou dentro da pequena área, Borré tirou meio de canela, agora mais uma vez escanteio para o Atlético, Bruninho na bola.
Bruninho, enquadra o corpo, coloca o pé no esquadro, te cuida, hein, poxa, senão o jacaré te pega de novo. Olha a bola, no interior da grande área, afasta a defesa do Internacional. Vai terminar o jogo, olha lá, o árbitro da partida aponta para o centro do gramado. Termina o jogo no Beira-Rio.
Dia 12 de maio, dia do enfermeiro. Os anjos de branco têm em suas mãos a vida dos pacientes. muito mais que aplicar injeções e fornecer medicamentos. Os enfermeiros, através do seu trabalho, ampliam as relações de amizade, carinho e a vontade de viver. 12 de maio, Dia do Enfermeiro. A todos os enfermeiros e enfermeiras, nossa eterna gratidão. Homenagem do Grupo WH Comunicações.
A cada jogo da dupla Grenal, uma nova emoção. E a Líder FM transmite isso para você. Oferecimento. Com o Sicoob Consórcios, investindo um pouco por mês, você realiza seus planos. Diversas modalidades sem juros e com as melhores condições. E você ainda conta com a solidez da maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicoob Consórcios, cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Procure uma cooperativa Sicoob e faça parte. De Gasperi Seguros, líder absoluto quando o assunto for a segurança do seu patrimônio. Seguros pessoais, residenciais, automotivos, danos elétricos e muitos outros. De Gasperi, na 7 de setembro, telefone 3664-0443. Despachante Lunelli, empresa com tradição e muita experiência em serviços de transferência, licenciamentos e contratos. Lembrando que todo dia 10 é o último dia do parcelamento do licenciamento. Despachante Lunelli, na Duque de Caxias, edifício Diplomata, telefone 3664-0001.
Brotier Ferro Velho e Guindastes trabalha na locação de caminhões Muck, guindaste e empilhadeira, prestando serviços de içamentos, remoção, montagens industriais, entre outros, além de compra de materiais recicláveis como ferro, inox, alumínio e cobre. Telefone 3664-0549, em frente ao Iguatemi Alimento.
Centro Car Veículos, sua melhor escolha na hora de trocar de carro. Fox Prime 1.6 Flex, ano 2013 completo. GM Cobalt LT 1.4 completo, ano 2014. Eco Sport SE 1.5 Flex automático, ano 2021. HB20X Premium 1.6 Flex automático, ano 2016. Onix Active 1.4 automático, ano 2018 completo. Virtus 1.6 MSI Flex automático, ano 2020. Centro Car Veículos, WhatsApp 99900-2738. Com mais de 30 anos de história, o Grupo MM é distribuidor autorizado da Coca-Cola e da Liquigás, líder no abastecimento da nossa cidade e de toda a região. Na hora de escolher fornecedor, é fundamental contar com a entrega certa, preço competitivo e produtos que realmente giram no estoque. O Grupo MM entrega os clássicos que todo mundo ama: Coca-Cola, Fanta e a cerveja Eisenbach, Sol e Kaiser. Também fornece gás, trazendo mais praticidade para o abastecimento do seu negócio com um só parceiro. Com atuação em 135 municípios nos 3 estados do sul, o Grupo MM conta com logística eficiente e condições pensadas para aumentar a margem do seu negócio. Abasteça seu estabelecimento com quem entende do mercado. Grupo MM, 34 anos distribuindo confiança e fortalecendo o comércio da região. Mecânica JM, profissionais com anos de experiência em mecânica automotiva, mecânica agrícola, mecânica pesada, soldas, injeção eletrônica, borracharia e elétrica em geral. Amplo estacionamento, agilidade no serviço prestado, ferramentas adequadas e um ótimo atendimento. Mecânica JM, em São Miguel da Boa Vista, telefone 984130091.
A Materva garante um chimarrão 100% natural, padronizado e de qualidade assegurada. Materva, o sabor natural do chimarrão.
UP Odontologia Avançada, porque sorrir é uma conquista. Agende sua visita pelo telefone 3664-1359 ou WhatsApp 988066368. Venha conhecer nossa qualidade em odontologia digital. UP Odontologia Avançada.
Precisando de mecânica para o seu carro? O lugar certo é a Mecânica Procar. Realiza serviços de troca de óleo, scanner automotivo, suspensão, freios, direção, motor, elétrica, transmissão e mecânica em geral. Na Rua Presidente Juscelino, esquina com a Avenida Maravilha, em frente ao Sabor Caseiro. Telefone 3664-3107 e WhatsApp 988-14-3683. Os jogos da dupla Grenal, você acompanha aqui na Líder FM.
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: mais de 11 bilhões de reais no combate ao crime organizado.
O governo do Brasil lança plano com foco na desarticulação financeira e operacional de facções criminosas.
Presidente Lula destaca a união com estados e municípios para enfrentar a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, a chamada taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até $50, cerca de R$250.
Você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de R$150 milhões do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com quatro eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Claro, ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas, a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
Presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase 390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, 330 milhões para reforçar presídios, 201 milhões para investigação de homicídios e 145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma linha de crédito de R$10 bilhões para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de políticas penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi a orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo junto com os estados e o Distrito Federal, que já estavam funcionando e que precisavam de certa forma de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e isso teve e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto, uma operação que foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal, seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais, estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados, que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. Como que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los, que é para aplicação de protocolos rígidos, semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como eu disse, que foi implementada, que será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanners corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai com essa contratação disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim. Usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Polícia Penal Federal, e também a Operação MUTI, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, de indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações MUTI e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações, num modelo muito semelhante ao que se chama de Centro de Fusão de Informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente. É uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa: controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e pela primeira vez serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de R$150 milhões vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar permanentemente os cenários de risco climático e de risco, portanto, de incêndios. Esse dado é traduzido em planejamento, é levado para a sala de situação e articula e organiza a ação do governo federal. Nós, em 2025, reduzimos a área queimada no Brasil inteiro em 39%.
Esse é o primeiro investimento do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. O fundo, restituído em 2023, após 4 anos de paralisação, já aprovou mais de R$400 milhões para apoiar os corpos de bombeiros de 9 estados da Amazônia Legal no combate a incêndios. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula acaba de anunciar que zerou os impostos para compras de até US$50 sobre compras internacionais online, tributos que ficaram conhecidos como taxa das blusinhas.
Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, essa medida só pôde ser anunciada após o combate ao comércio ilegal.
Isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Isso vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir de amanhã.
Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem realizar a renegociação de débitos a partir de amanhã por meio do Desenrola FIES.
Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
A expectativa é atender mais de 1 milhão de estudantes.
Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava na fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com refinanciamento. O Desenrola FIES faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado pelo governo federal no início deste mês para reorganizar a vida financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em melhores condições. A medida, no entanto, não prevê a utilização do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil. Outra vantagem é para os estudantes que mantêm os pagamentos em dia. O programa oferece a possibilidade de quitação integral do débito com 12% de desconto sobre o saldo devedor. Para facilitar o atendimento, todo o processo de renegociação será realizado pelos canais digitais do banco responsável pelo contrato. No portal do Ministério da Educação foi publicada uma matéria com passo a passo da renegociação. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Reportagem Talita Albuquerque.
E ainda sobre o Desenrola, mas desta vez para o agricultor familiar que está com as contas no vermelho.
O Desenrola Rural está a todo vapor com descontos de até 96% do valor da dívida.
A iniciativa quer melhorar a saúde financeira dos produtores rurais e facilitar o acesso ao crédito de olho na safra 2026-2027.
Nas praias de Tamandaré, no litoral do Pernambuco, Fabrício do Nascimento aprendeu a pescar com os avós e se dedica à atividade artesanal ao longo de 20 anos. Recentemente, decidiu aumentar a renda e investiu na criação de abelhas. Durante a pandemia, o novo negócio virou um problema. O que antes era investimento virou dívida, como relembra Fabrício.
E foi na época que eu comecei a tirar meu primeiro empréstimo, em torno de R$2.000. Tive os problemas no decorrer da pandemia, não tive condições de pagar.
Foi só no ano passado que Fabrício conseguiu a tão esperada saúde financeira nos negócios. O produtor rural aderiu ao programa de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Os descontos permitiram que ele limpasse o nome e pudesse sonhar alto.
Quitei essa dívida, investi na minha área da pesca e na área da apicultura. Eu estou querendo um investimento maior. Meu sonho é fazer minha agroindústria para produção de mel também.
O sonho de Fabrício e de outros agricultores rurais pode se tornar realidade com um novo Desenrola Rural. O programa permite renegociação e liquidação de débitos com descontos que chegam até 96% e atende quem tem débitos vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Podem ser beneficiados agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar. A expectativa é que os descontos ajudem os produtores a planejar a safra 2026-2027, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Nós conseguimos, no âmbito do Desenrola Brasil, reabrir um Desenrola Rural. Agora, nessa nova rodada, nós de novo temos condições muito favoráveis para essa renegociação. São descontos bastante convidativos para conseguir promover essa regularização das dívidas dos agricultores familiares. Nós esperamos que a partir do Desenrola Rural, os agricultores familiares voltem a acessar o crédito do PRONAF, estejam na produção de alimentos, participando ativamente da ampliação da nossa safra 2026-2027.
A adesão ao Desenrola Rural pode ser feita até 20 de dezembro de 2026. Para as dívidas do PRONAF ou contratadas junto a instituições financeiras, a regularização deve ser feita diretamente nessas empresas. Se o débito estiver na dívida ativa da União, é possível limpar o nome diretamente no site do Regularize. Mais informações sobre o Desenrola Rural, acesse gov.br/MDA. Reportagem Edinaldo Júnior.
E hoje a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, apresentou um balanço das ações voltadas ao setor.
Ela destacou as políticas voltadas às mulheres rurais, com a implementação de 110 mil quintais produtivos, que são espaços de produção diversificada de alimentos saudáveis, sementes e insumos, fundamentais para a soberania e a segurança alimentar.
A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo a partir de 3 de setembro.
Por meio de nota, o governo brasileiro informou que recebeu com surpresa a notícia e que tomará prontamente todas as medidas necessárias para reverter essa decisão.
O chefe da delegação do Brasil junto à União Europeia já tem reunião agendada para amanhã com as autoridades sanitárias do bloco.
O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu.
Todas as informações sobre pré-natal, parto, puerpério, cuidados com o bebê, vacinação, alimentação, saúde mental e rede de apoio, tudo em um único lugar.
E agora disponível também pelo celular com mais praticidade e segurança.
É a nova caderneta brasileira da gestante, lançada hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Márcia Silva de Araújo, de Planaltina, no Distrito Federal, está grávida de 4 meses. É a sua terceira gestação, mas ela ainda toma todos os cuidados necessários nessa fase. As vacinas estão em dia e todo mês tem consulta de pré-natal.
Saiu de uma, já tem outra no outro mês. E é um momento muito delicado, que a mãe tem que ser acompanhada, sim. Você está gerando um bebê, você tem que ter uma assistência da família e do posto de saúde. Eu acho muito importante.
Para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com as mães e seus bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a nova caderneta brasileira da gestante. A versão reformulada do documento reúne todas as informações da mulher desde a gravidez ao pós-parto. Outra novidade é que o conteúdo da caderneta agora vai estar integrado com o Meu SUS Digital. Tudo na palma da mão, para garantir um atendimento mais qualificado a gestantes, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós temos 85% das equipes de saúde da família no Brasil inteiro que usam já o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que ele fique na mão da gestante, na mão dos profissionais de saúde, como se fosse a verdadeira bíblia da gestação, do cuidado das mulheres no nosso país.
O documento também traz informações de cidadania, como saúde mental, luto materno e parental e violência obstétrica. E tem espaço para registros específicos sobre acompanhante, métodos de alívio da dor, posições para o parto, procedimentos a serem evitados e rede de apoio. Maria Silva de Araújo, do início da matéria, aprovou a novidade.
Vai melhorar bastante no sentido de facilitar a nossa vida. Hoje em dia também está sendo tudo digital, e aí eles vão passando do computador para o outro. Então, assim, é maravilhoso.
Além da versão digital, serão distribuídos 3 milhões e 200 mil exemplares da caderneta física em todo o Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O acesso à caderneta brasileira da gestante é feito pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS ou pela versão web da plataforma.
Estão abertas as inscrições para o Fórum Nacional da Rede de Parcerias, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O evento busca aprimorar as políticas públicas e o impacto dos serviços na vida do cidadão, com mais de 240 painéis, palestras e oficinas.
O evento será realizado entre 9 e 11 de junho no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço gov.br/rede de parcerias.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede novas providências de órgãos para aprimorar transparência das emendas parlamentares.
STJ afasta indenização do DPVAT em acidente ocorrido durante prática de crime.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marcelo Della Libera.
Supremo Tribunal Federal pede novas providências para reforçar a transparência e o controle sobre as emendas parlamentares.
A decisão é do ministro Flávio Dino e envolve órgãos de fiscalização do Senado, do Governo de São Paulo e da Justiça Eleitoral. Carolina Chaves.
Na decisão, Flávio Dino pediu ao Tribunal de Contas da União informações sobre o funcionamento de um painel de acompanhamento das emendas parlamentares e cobrou esclarecimentos da Controladoria Geral da União sobre limitações na estrutura do órgão. O ministro também quer explicações do Senado sobre a possibilidade de ampliar regras contra nepotismo envolvendo suplentes de senadores e familiares. Já o governo de São Paulo deverá esclarecer suspeitas de acordo político relacionado à destinação de emendas de bancada federal. A decisão ainda determina que assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal comprovem a adaptação das regras locais ao modelo federal de execução das emendas. O relator também encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral Eleitoral pedidos de análise sobre possíveis riscos de uso irregular de emendas parlamentares em campanhas eleitorais.
A indenização do extinto seguro DPVAT não é devida se o acidente de trânsito ocorreu durante a prática de crime.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem roubou uma motocicleta com a qual logo depois sofreu acidente de trânsito. Ele pediu a indenização do seguro obrigatório, o DPVAT, que hoje está extinto, e a Justiça do Paraná determinou o pagamento. No entanto, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da seguradora. Para a ministra relatora Isabel Galotti, a existência de conduta dolosa da vítima afasta a cobertura securitária quando o risco é deliberadamente provocado, como no caso do roubo de veículo com o uso da motocicleta subtraída.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
O levantamento considerou o período de 2020 a 2025. William Nascimento.
Os quatro primeiros meses de 2026 já foram formalizadas mais de 30 mil ações por assédio moral. Ele está no comentário constrangedor, na punição injusta, na intimidação, em situações que afetem a dignidade de quem trabalha e causem danos à saúde física e mental. E a empresa é responsável por atitudes como essa. Se não cuidar do ambiente de trabalho, pode responder por isso. E esse é o alerta do coordenador-geral do programa Trabalho Seguro, ministro Agra Belmonte. Investimento é prevenir. custo é a empresa ter de pagar indenizações.
A partir do dia 15 de maio, pré-candidatos já podem começar a arrecadar dinheiro para financiar as campanhas das eleições gerais de 2026.
Um dos meios de arrecadação é por meio do financiamento coletivo, conhecido como vaquinha virtual. Estevam Furtado.
A vaquinha virtual já foi usada nas eleições de 2018, 2020, 2022 e 2024. O modelo, também chamado de crowdfunding, permite arrecadar recursos pela internet, por sites, aplicativos e plataformas digitais. As empresas que oferecem esse serviço precisam estar cadastradas e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de serem contratadas antes por pré-candidatos ou partidos, conforme prevê a Lei das Eleições. A página sobre financiamento coletivo já está disponível no portal do TSE. Até agora, 4 empresas foram aprovadas para atuar nas eleições de outubro e outras 2 estão com cadastro incompleto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a renovação automática da CNH para bons motoristas. Avança projeto que endurece punições para fraudes no mercado financeiro. Aprovadas regras mais rígidas para o fechamento de escolas rurais. Boa noite. Motoristas com bom histórico no trânsito garantiram mais facilidade para renovar a carteira de habilitação. O plenário aprovou hoje a medida provisória que permite a renovação automática da CNH para condutores inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, cadastro que reúne quem não cometeu infrações de trânsito no período de 12 meses. Mas o texto aprovado pelo Congresso inclui ainda a necessidade de exame médico para a renovação. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Relator da medida provisória, quando o texto esteve na comissão mista, o senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, afirmou que dificultar o acesso à CNH impede que muitas pessoas entrem no mercado de trabalho.
É por isso que o Brasil vive, de certa maneira, um apagão de motoristas de caminhão, especialmente os caminhões de grande porte, porque a burocracia afugenta o jovem da primeira habilitação e, ao fazê-lo, afugenta também a formação de condutores profissionais.
A renovação automática da CNH deverá ser precedida de exames de aptidão física e mental. Essa exigência foi novidade, já que não constava no texto original da MP. Renan Filho acatou emenda para reintroduzir essa obrigatoriedade. De acordo com o texto aprovado, o motorista habilitado poderá optar pela CNH digital gratuita caso prefira não pagar pelo documento físico. A MP, que segue para sanção, ainda prevê a correção anual pelo IPCA dos valores referentes aos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica a serem fixados nacionalmente pela União.
E brasileiros que sofrem com dores persistentes por meses ou até anos poderão ter atendimento mais especializado no SUS. O plenário aprovou um projeto que estabelece regras para o cuidado de pessoas com dor crônica na rede pública de saúde. A proposta garante atendimento integral aos pacientes e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica em 5 de julho. O texto segue para a sanção presidencial. Carros abandonados em ruas e terrenos públicos, além de prejudicarem a paisagem urbana, podem acumular água, atrair vetores de doenças e causar danos ao meio ambiente.
E para enfrentar esse problema, a Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que obriga os proprietários a retirar os veículos abandonados que representem risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
O projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi relatado pela senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul. Ela alterou a lei do desmonte e o Código de Trânsito Brasileiro para acelerar o destino de carros apreendidos e não reclamados, por meio de leilões. Uma das novidades é a integração ao Sistema Nacional de Resíduos Sólidos para rastrear peças retiradas de veículos e combater o mercado ilegal. A ideia é priorizar a chamada economia circular. Antes de reciclar ou descartar um veículo, será obrigatório tentar reaproveitar peças e componentes em boas condições, como destacou a senadora Tereza Cristina.
Com isso, damos um passo concreto para reduzir impactos ambientais, organizar o setor e transformar passivos em oportunidades econômicas.
Empresas de desmontagem também terão de tratar corretamente fluidos e resíduos poluentes. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Segundo ele, a iniciativa articula inteligência, integração entre os entes federativos e mais de 11 bilhões de reais em investimentos para o enfrentamento das facções criminosas. Paim destacou que o programa